estão bombando no verão.
Hot Summer.
Hot
Hits.
Tocam. Aqui na Pan.
Hey, what's up, y'all? It's Ariana Grande.
Is summertime.
My summer station.
Hi, this is Harry Styles, and you're listening to my song.
Golden, 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 as I open my eyes.
Here, the summer is very hot.
Welcome to the summer.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência, o nosso ouvinte, o nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, porque começa agora na nossa programação mais um 3 em 1, programa que debate, opina e discute os principais fatos políticos em dose tripla. Hoje, terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021, nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais. Seja o Facebook, o YouTube, o Twitter e o Panflix, o aplicativo que a Pan lançou, que já passou de mais de 500 mil de downloads gratuitos. E nesse aplicativo é muito bacana, porque você encontrará conteúdos exclusivos que você não ouvirá no rádio e nem muito menos verá nas nossas plataformas digitais. Então eu faço aqui a questão, faço o pedido para todos vocês, se por um acaso ainda não fizeram isso, baixem o Panflix, é o aplicativo da Jovem Pan que você consegue assistir tudo da nossa programação. Vamos nessa, então, começar mais uma tarde de bons debates, análises profundas aqui sobre os principais temas e fatos políticos desta terça-feira. E junto comigo estão os nossos três comentaristas, a começar pelo Constantino. Fala, Constantino, tudo bom?
Tudo bom, Paulo? Boa tarde a todos, ao Diogo, ao Mark e a todo mundo que nos acompanha. Vamos nessa.
Mark Souza, diretamente de Curitiba. Fala, Mark.
Oi, Paulo. Boa tarde para você, ao Constantino, ao Diogo e à nossa audiência.
E Diogo Schelp, aqui em São Paulo. Fala, Diogo.
Fala, Paulo. Um abraço para você, para o Constantino, para o Mark e um abraço especial para toda a audiência.
Então vamos nessa. Vamos aos destaques do 3 em 1 desta terça-feira. Ministro Paulo Guedes reconhece que existe a possibilidade da volta do auxílio emergencial caso o número de mortes por coronavírus continue a crescer. Presidente Bolsonaro autoriza a compra de 33 milhões de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca por empresas privadas brasileiras. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, afirmou que há 3 modelos de vacinas brasileiras contra a Covid-19 a ponto de bala para entrar na fase clínica de testes. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe aqui conosco do programa respondendo a pergunta do dia, a nossa enquete, que é a seguinte. Muito simples, hein? Você é a favor da volta do auxílio emergencial? Sim, não e por quê? Manda seu vídeo na horizontal para a gente de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você participar, 119-3117-0620. E lembrando a você que está por aí no Twitter também querendo participar, a nossa hashtag é muito fácil, é a hashtag 3 em 1. Sem mais delongas, 5 horas e 5 minutos, chegou a hora de começar mais um 3 em 1 aqui na Pan.
3 em 1.
Vamos nessa, porque o ministro Paulo Guedes reconheceu que existe sim a possibilidade da volta do auxílio emergencial caso o número de mortes por coronavírus continue a crescer e o governo fracasse na vacinação. Segundo ele, esse cenário só aconteceria caso o pior aconteça. Guedes afirmou que é necessário atestar se o aumento recente de casos de Covid-19 não foi um reflexo pontual das festas de fim de ano. Já em caso de queda na pandemia, a agenda econômica seria avançar com as reformas que estão no Congresso Nacional. De acordo com uma pesquisa da Datafolha, 7 em cada 10 brasileiros avaliam que a situação econômica do país vai melhorar após a vacinação contra a Covid-19 ser concluída no país. Para 71% dos entrevistados, a economia irá melhorar. Outros 18% dizem que ficará como está e 8% avaliam que vai piorar. E aí, Mark Souza, você começa então essa tarde.
Oi, Paulo. Olha só, é importante destacar que o Guedes fez essa afirmação, mas colocou alguns pontos importantes para conseguir pagar a conta, né? Ele chamou aí de sacrifícios. E por que são necessários os sacrifícios? Porque a atual situação, com o cenário econômico atual, o Brasil não aguenta pagar o auxílio emergencial. Não temos espaço fiscal para isso. Nós temos um problema? Temos. A economia ainda não retomou o nível de atividade a ponto de absorver os que perderam o emprego, né? Que estão passando necessidade e que só sobreviveram graças ao auxílio emergencial. Isso é um problema real. Mas o problema fiscal também é um problema real. Nós atingimos 96% do endividamento do PIB. O IGPM explodiu. Essa inflação que está sendo divulgada aí não é real. Todo mundo que vai ao mercado sabe quanto subiu o arroz, quanto subiu o óleo, enfim. E aí, nós vamos brincar de nos endividar ainda mais? Vamos o quê? Imprimir moeda para colocar nas pessoas um auxílio emergencial e, no fim das contas, acabar destruindo a própria moeda? Porque esse dinheiro vai perder o valor. O auxílio perde até o sentido em si, porque ele desvaloriza no bolso das pessoas e elas não conseguem mais comprar as coisas e a economia vai para o espaço. Todo esse patrimônio econômico que o Brasil construiu desde o Plano Real pode ir para o espaço se não tomarmos cuidados importantes. Se não tiver espaço fiscal, não tem como pagar auxílio, é simples assim. Como resolver, então? Resolvendo é o que o Guedes falou lá dos sacrifícios. Temos que abrir mão de outras coisas, né? São os sacrifícios aí. Por exemplo, a contrapartida que o próprio ministro Paulo Guedes nos trouxe, congelar os salários dos servidores públicos. Nós já falamos disso aqui ontem, inclusive, na necessidade dos servidores públicos darem a sua cota de sacrifício na crise. Até agora, eles não fizeram isso. Tirando aí sempre destaque profissionais da saúde e as polícias, que estão trabalhando até mais do que a média, o restante do funcionalismo precisa dar a sua cota de sacrifício e talvez o momento tenha chego. Não dá mais para suportar a iniciativa privada pagar essa conta sozinha. Vê se os sindicatos querem isso agora, né? Tá cheio de sindicato de esquerda dizendo que o governo está sendo insensível e tem que pagar auxílio emergencial novamente. Todos os partidos de esquerda que comandam os sindicatos, inclusive, têm esse discurso. Mas na hora do vamos ver, o sindicato defende é reajuste. Está cheio de sindicato defendendo reajuste para servidor público, mesmo durante a pandemia. Gente sem noção nenhuma de como funcionam as coisas. Todo mundo quer fazer cortesia com o chapéu alheio, mas nesse caso se esquecem que o chapéu é do próprio contribuinte. Precisa sim fazer cortesia com o chapéu alheio? Agora o contribuinte tem que aguentar pagar a conta. Essa é a grande questão. E para terminar, esse otimismo pós-vacina, ele é natural, né? Nós temos boas notícias vindo, por exemplo, de Israel, que mostra que depois da vacinação a taxa de internação de idosos caiu 60%. Esse é o principal objetivo da vacinação. Temos o próprio Guedes, que está todo esperançoso com a vacinação e conta com ela para retomar a economia. Então a sociedade aí só está refletindo o que todo mundo já sabe.
Muito bem, tá aí o comentário do nosso Marcos Souza. Constantino, é legal a gente falar aqui, né, que a PAN lançou essa semana, ontem, mais precisamente, uma baita de uma campanha engajando líderes, engajando empresários, dizendo exatamente isso, que o Brasil não pode mais esperar pelas reformas, né, Constantino?
Exatamente, Paulo, exatamente. O Mark tocou nos pontos certos, né? O ministro Paulo Guedes, que é um liberal legítimo, raiz, né, está tendo que dar uma aula de economia básica para um país muito preso ainda numa mentalidade estatizante, né? O marxista é aquele que não entendeu o conceito de escassez, de recursos limitados, né? Acha que o Estado tem uma cartola para sacar recursos de forma infindável e basta distribuir. Nunca entendeu que o Estado não pode dar nada que antes não tenha tirado de quem produziu a riqueza. Então, nós estamos lidando aqui com uma restrição orçamentária, né? Não pode ultrapassar o teto de gastos, e o que o ministro colocou de forma muito clara foi isso, né? É uma situação de guerra, nós fracassamos na vacina, por exemplo, foi o exemplo que ele deu hipotético, o cenário pior, e aí eu concordo que ele tem que fazer essa análise, né? Porque já diz aí o ditado chinês, né? Você tem que esperar o melhor, preparar-se para o pior e receber o que vier. Então, num caso de resposta ruim à vacina e tudo mais, talvez tenha que continuar com o auxílio emergencial. São pessoas ali que vão estar numa situação de penúria, sem ter o que comer, né? É um caso muito grave, que a gente falou no começo da discussão toda sobre a pandemia, né? As vidas importam, depois a gente pensa na economia. Não, economia é vida, né? E o Estado não em condições de ficar bancando via um assistencialismo eterno essas pessoas. Então, se é uma situação de guerra, tem que dizer de onde vai tirar, né? Tem que sacrificar alguns setores e tem que sacrificar algumas outras prioridades. Então, ele mesmo cita o exemplo de educação, o salário de muitos servidores públicos. Agora, tem que combinar isso com o lá de lá, né? Com a turma que até agora não pagou nada em relação a isso, né? Da pandemia, fica dando ideias mirabolantes. Lockdown, congela tudo, depois a gente se preocupa com a economia, porque goza de privilégios, porque vive com estabilidade e salário inalterado, e é aquilo que o pensador Nicholas Nassim Taleb fala, né? É o skin in the game, como ele diz, né? Você tem que arriscar a própria pele. É muito perigoso quando um lado fica tendo decisões e o outro lado é que paga a conta. E essa é a realidade de políticos, burocratas e, cá entre nós, jornalistas, né? Então, temos que tomar algum cuidado com isso, temos que avançar com a agenda de reformas, porque ela vai ser necessária para atrair capital, investimentos e tudo mais. E temos que tomar cuidado também, Paulo, com essa questão da narrativa, né? O ministro falou nessa mesma palestra aí, nessa fala dele, sobre a questão do impeachment, né? Estão banalizando, agora é uma forma de não saber perder nas urnas e querer depois apelar para o impeachment com base em qualquer coisa, o que enfraquece a nossa democracia. E por que eu estou trazendo isso à tona também? Porque dentro dessa estratégia de uma oposição que não sabe perder e que liga muito pouco para as instituições no país, né, vem uma narrativa falsa de que, primeiro, vamos focar na saúde, depois a economia, e aí quando vem a conta econômica, culpa o governo federal. Então, nós vimos o que aconteceu aí em termos de narrativa quando a Ford anunciou o fechamento da fábrica na Bahia, mas hoje nós temos a notícia de que a Ford está fechando 6 fábricas na Europa, né, com uma demissão ali de mais ou menos 12 mil funcionários. Deve ser terrível viver sob o comando de alguém incompetente como Jair Bolsonaro, né?
Diogo, você acha que existe alguma possibilidade da gente voltar com o auxílio emergencial sem as reformas?
Muito difícil, né, Paula? Foi já mencionada a questão do desafio fiscal e eu quero lembrar aqui um dado. Por exemplo, só esse ano, 500 milhões de reais o governo vai gastar a mais com pagamento de salários, na verdade, com as promoções, a progressão de carreira de funcionários públicos, né? Só este ano, R$500 milhão a mais. Então, é um grande desafio, tem que ter de onde tirar o dinheiro, de fato. Então, o gatilho, né, do teto de gastos, que era uma possibilidade, acabou não sendo aprovado, era uma opção para momentos de emergência como esse. O que me chamou a atenção na fala do Paulo Guedes foi uma certa dubiedade aí no que ele disse em relação ao que ele considera o critério para considerar um fracasso da vacinação. Não ficou claro para mim se ele vê a possibilidade do governo fracassar no esforço de levar a vacinação para a população ou se ele está considerando a possibilidade de que a vacinação em massa não seja capaz de barrar a pandemia. Em qualquer uma dessas opções, só seria possível dizer se houve fracasso ou não em no mínimo 6 meses ou mais, talvez 1 ano. Mas os efeitos econômicos da segunda onda da pandemia serão sentidos muito antes. O Paulo Guedes está apostando aí que já tenhamos chegado no pico, mas é possível que não, é possível que continue piorando, né? Então fica a seguinte dúvida: se Paulo Guedes está considerando que só vai falar em extensão do auxílio emergencial no segundo semestre desse ano ou mesmo no ano que vem. E qual o critério para definir se a vacinação funcionou ou não, né? Ele falou num patamar de mais de 1.000 mortes por dia. Esse patamar já foi alcançado. Por quanto tempo ele considera que seria um fracasso se esse patamar permanecesse, né? A fala de Guedes, na minha opinião, deixou mais respostas do que dúvidas. Desculpa, mais dúvidas do que respostas.
Mark, eu vi você pedindo a palavra.
Na verdade, só para colocar essa questão que o Diogo levantou, você tem que analisar o contexto, Diogo. O Guedes já falou várias vezes, inclusive, que confia no ministro Pazuello, na logística de distribuição do governo. Então, a dúvida, para mim, parece clara. A dúvida do Guedes é se a vacina vai funcionar cientificamente, né? Como o remédio, como a questão farmacológica da vacina como um todo. Porque ele várias vezes fala que, inclusive, confia na logística de distribuição do governo e coisas no sentido. Então, a dúvida do Guedes é farmacológica mesmo, não é sobre logística do governo.
Eu fiquei com essa dúvida, Mark, porque na fala dele, ele fala da logística, mas ele associa muito, de maneira muito vaga ali, de fato não ficou muito claro. Ele fala assim, a não ser que a gente fracasse na vacinação, mas...
Uma espécie de união global, planetária, de tecnocratas unidos, sem muito accountability, sem voto, o que vai contra até mesmo a soberania nacional e as democracias, né? Porque se esses deploráveis que votam em Bolsonaro, em Trump, em Brexit, insistem nesses votos de nacional populismo e tudo mais, né? Essa elite cosmopolita, liberal, progressista, entre aspas, por que eles vão ter que aturar isso? Eles sabem o que é melhor. E eles contam com o apoio das redes sociais, das big techs. Então, é uma visão muito assustadora de uma distopia totalitária que a gente está vendo avançar, e a pandemia forneceu, né, o insumo, a matéria-prima perfeita para eles, né? Como disse, confessando, a própria atriz esquerdista Jane Fonda, foi um presente de Deus. Conseguiram colocar Trump para fora do poder e por aí vai. Então, o que me preocupa nessa discussão toda, e eu peço licença para divagar um pouco, né, é exatamente isso. Veja, não há nada mais estratégico do que alimento. Sem alimento, nós todos vamos perecer, né? E nem por isso a gente fica pregando que a concentração da produção e distribuição de alimento deva ser na mão do Estado, né? É o setor mais estratégico do mundo. E por isso mesmo ele tem que ficar a cargo do livre mercado. E não é ruim para os mais pobres que seja dessa forma. Quando você entra no supermercado, você tem acesso a todos os produtos, a todos os gostos e bolsos, justamente porque o mercado funciona. O Bolsa Família funcionou porque o governo deu dinheiro. Se ele criasse como queria o governo do PT no início, Fome Zero e restaurante popular e tudo, ia ser um fracasso. A União Soviética tentou concentrar no Estado toda a produção e distribuição de alimento e nós tivemos o quê? Milhões e milhões de mortos por inanição. E a Venezuela está aí agora na mesma consequência, né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós temos que tomar muito cuidado com essa narrativa que está vindo e está sendo explorada por esquerda radical, como Freixo e companhia. De falar, se permitir que os ricos, que o setor privado, que as empresas comprem as vacinas, o que vai ser do SUS? O que vai ser dos mais pobres? Ora, essa é a mesma falácia, a mesma premissa equivocada de economia como jogo de soma zero, onde o rico é rico porque o pobre é pobre. E por trás disso estão todos os experimentos fracassados socialistas. Então vamos parar com isso. Né? Se as empresas puderem comprar as doses de vacina, isso não vai ser ruim para os mais pobres. Isso vai estimular, inclusive, produção de mais vacina. Os laboratórios que criaram essas vacinas são empresas privadas, obtendo lucro com isso. Não é à toa que fizeram em tempo recorde e não é à toa que se valorizaram muito no, nas bolsas de valores. Foi o capitalismo que ofereceu essa esperança, né, de cura para a pandemia. Foi um regime socialista que produziu a pandemia, né? Mas foram os laboratórios de olho no lucro que produziram as vacinas. Deixa o mercado funcionar, porque ele é o melhor amigo dos mais pobres.
Agora, Diogo, essa narrativa que o Constantino lembrou, ela já está imposta, né? No Congresso Nacional já tem bastante gente usando.
Essa narrativa, eu não sei porque o Constantino usa muito a expressão narrativa, Constantino, com todo o respeito, em praticamente todas as observações do Constantino, ele usa a expressão narrativa. Então, são várias narrativas. Essa narrativa de que o dinheiro estatal é a única solução é, de fato, um problema, eu não concordo. Mas a gente precisa lembrar aqui, no caso das vacinas especificamente, que mesmo as vacinas aí da Pfizer, por exemplo, a vacina da Pfizer recebeu um caminhão de investimento da Alemanha. Né? A vacina AstraZeneca recebeu investimento dos governos europeus. Né? A Sputnik V foi feita com o investimento do Fundo Soberano Russo. Então, teve aí um esforço global que deve muito ao capitalismo. Sem o capitalismo e o interesse das indústrias farmacêuticas de ganhar dinheiro e de lucrar, provavelmente essas vacinas não teriam sido produzidas e desenvolvidas num tempo tão rápido, tão recorde, né? Mas teve também um aporte muito grande dos estados, né, dos países nisso daí. Sobre a questão da privada, Paulo, a questão do setor privado investir em vacinas, comprar vacinas ou não, é aquilo que a gente falou ontem, né? Tem essa escassez de vacinas, não há doses em quantidade suficiente da mesma vacina para abastecer o setor privado sem que isso afete o fornecimento para o setor público. Então, a própria farmacêutica AstraZeneca informou aí que não tinha como vender para o setor privado e que toda a sua produção do ano está comprometida já com governos, com acordos que foram fechados com governos. No caso do Brasil, por exemplo, são 100 milhões de doses, né, que você citou. E aí eu queria só explicar como é que está dividido isso. Na realidade, essas doses seriam produzidas no Brasil pela Fiocruz com matéria-prima que está parada lá na China e que deveria já ter chegado. Isso no primeiro semestre. No segundo semestre, graças ao acordo de transferência de tecnologia, a Fiocruz passaria a produzir também os ingredientes básicos para a vacina de Oxford, com previsão aí de produzir mais 100 milhões de doses ainda este ano, no segundo semestre, né? Então, a Fiocruz garante que, apesar do atraso no cronograma, esse plano está mantido, né? O fato é que, pelo menos no primeiro semestre, ainda seremos dependentes de insumos vindos da China. E a não ser que essas empresas privadas encontrem outra vacina para comprar, tudo indica que a vacinação não terá ajuda do setor privado no Brasil.
Muito bem. Constantino, você quer falar mais alguma coisa antes da gente ir para o intervalo comercial?
Não, eu concordo que a questão do aporte de recursos de governos, né, é um fator a ser levado em consideração nessa história. Mas, de novo, eu tenho muito receio dessa narrativa, porque é mais ou menos a narrativa, o Diogo não gosta, mas é porque são narrativas versus fatos e, muitas vezes, argumentos, né? Tem aqueles que vivem só de narrativas. O Obama usava muito essa narrativa. Ele dizia que todo mundo que ficou rico, mas alguém trabalhou para construir a ponte, as estradas, né? E isso é um discurso, cá entre nós, socialista, né? As estradas e as pontes estão aí. Agora, só um criou a Apple, né? Só um idealizou a Amazon. Então, ele não ficou rico porque ele tirou nada de ninguém. Ele usou aquela infraestrutura que todos pagaram por meio dos impostos, mas ele forneceu algum produto ou algum serviço muito bem avaliado pelo consumidor e que, em trocas voluntárias, foi recompensado por isso. Então, eu estava até mais numa discussão, numa digressão mais teórica aqui sobre a minha preocupação com essa questão de que, se o rico furar fila com o bolso, ele prejudica os pobres. Existem duas alternativas que a gente conhece na prática, né? Os poderosos vão usar o tapete vermelho, né? Que a gente já está vendo no Brasil, fura fila, que aí são aquelas coisas de conexões, né? Ou então o sujeito vai pagar para ter benefícios, né? No livre mercado funciona assim, quem pode paga mais caro e evita filas e evita um monte de coisa, né? E às vezes libera, desafoga o espaço para os outros. Agora, no sistema concentrado poder no governo, a gente sabe como é que funciona. É o amigo do rei que se dá bem.
Diogo, para fechar.
Não, tranquilo. Vamos em frente.
Vamos nessa, então? 5 horas e 28 minutos a gente vai para a nossa primeira pausa, um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1. Daqui a pouco o programa está de volta.
3 em 1.
A melhor cobertura da final da Copa Libertadores da América é na Jovem Pan. Sábado, dia 30, a partir do meio-dia, um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil.
Palmeiras e Santos vão entrar em campo em busca do título mais aguardado da América. As duas melhores campanhas da Libertadores decidem o título em jogo único. E a Jovem Pan já escalou seu time de repórteres no eixo Rio-São Paulo. A informação em cima do lance.
Quartas de final.
Opinião, análise e informação na Jovem Pan. Dia 30 de janeiro, sábado a partir do meio-dia, Palmeiras e Santos, na finalíssima da Libertadores da América.
E depois do jogo, muito debate e repercussão completa da finalíssima no Canelada, o pós-jogo da Jovem Pan.
O nosso programa é isso, é a linguagem do povo, é a linguagem do torcedor.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você, motorista, que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes. Há dificuldades neste momento na descida ao litoral pela rodovia Anchieta. Então, você que vai descer para a Baixada, opte neste momento pela rodovia dos imigrantes. A dica da Jovem Pan é uma melhor condição. Isto porque a Anchieta está com congestionamento do quilômetro 39 ao quilômetro 42. Observando aqui nos monitores, a Imigrantes, então, tem uma situação bem melhor. Informações da Piaçaguera Guarujá, Cônego Domênico Rangoni, com problemas em ambos os sentidos. Tanto no sentido do litoral norte, os motoristas encontram problemas do quilômetro 254 ao quilômetro 256, quanto para aqueles motoristas que pretendem seguir em direção à capital paulista utilizando a Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá. Há problemas do quilômetro 254 ao quilômetro 251 no sentido de São Paulo. Esta é a condição em relação a Padre Manuel da Nóbrega, que serve as praias do litoral sul. Aí sim, são boas as condições pela Padre Manuel da Nóbrega em ambos os sentidos.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. E antes de ir ao intervalo comercial, nós estávamos discutindo aqui sobre a autorização que o setor privado conquistou para poder comprar vacinas. Ficou faltando o comentário do nosso Mark Souza. Vai lá, Mark.
Obrigado, Paulo. Olha só, acho que o Constantino falou bem sobre essa questão de tudo se concentrar no Estado e das pessoas terem dificuldade nesse país em enxergar que o mercado é sim uma solução sustentável para tudo isso. Me chama a atenção essas farmacêuticas todas. Veja, ontem nós discutimos aqui que a Pfizer lançou nota à imprensa reclamando que o governo teria colocado ou visto dificuldades em fechar contrato com eles, né? Agora, a AstraZeneca também vem ao mercado dizendo, olha, eu prefiro vender para o governo. Claro que ela prefere vender para o governo, porque é uma compra mais tranquila, né? A concorrência é menor. Quando você se coloca à disposição do mercado, aí o pessoal vai barganhar preço. E, infelizmente, as compras públicas, nós sabemos bem o que são no Brasil, né? É um festival de corrupção. Eu não estou dizendo que nesse caso isso vai acontecer, mas, assim, a concorrência fica muito mais comprometida. Então, para um laboratório é mais fácil, é mais cômodo vender para o governo e, por isso, talvez essa posição da AstraZeneca e da própria Pfizer, que também está reclamando que o governo não estava interessado em comprar deles. É importante lembrar sempre que a vacina que está sendo vendida nesse momento, ela vai ter público pelo menos de 420 milhões de doses nesta primeira etapa da vacinação, mas a vacina vai ficar ao longo do tempo. As próprias vacinas dizem que o tempo de imunização será um ano, dois anos, dependendo da pesquisa. Então, as pessoas vão ter que ficar tomando essa vacina por algum tempo. O coronavírus, né, tem essa questão especial dele, mas ele é uma doença respiratória, ele é uma gripe, né? Não uma gripezinha, mas ele é uma gripe importante. E as pessoas vão ter que ficar tomando essa vacina repetidamente. Então, os laboratórios precisam compreender que é um mercado e que as pessoas vão procurar o melhor custo-benefício, a vacina que mais funciona, claro, com o preço que dê para pagar. Então, os laboratórios têm que se integrar ao mercado. Eles sabem que estão no mercado, o mercado deles é bilionário, mas aí ficam tentando fazer com que o governo compre, porque é uma compra mais cômoda. E só para terminar, o Constantino falou sobre a questão da concentração no Estado, da comida, lembrou da União Soviética. Eu lembro de outro risco, viu, Constantino? Você pega a União Soviética lá, o Estado concentrou toda a produção de comida, inclusive deixou pessoas morrerem de fome. Vamos lembrar aqui do caso do Molodor lá na Ucrânia. O Estado decidiu que as pessoas não podiam se utilizar a própria produção e deixou o agricultor morrer de fome sem poder comer a própria comida. Este é o risco do Estado autoritário.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no nosso programa, gente, porque em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, afirmou que há três modelos de vacinas brasileiras contra a Covid-19 a ponto de bala para entrar na fase clínica de testes em humanos. No entanto, Pontes apontou que a falta de verba impede que os projetos avancem. Segundo o ministro, seria necessário um investimento de 390 milhões de reais. Pontes disse ainda que os três imunizantes em estágio mais avançado são produzidos em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e também com a Universidade de São Paulo. Caso consiga levantar a verba, a previsão é de que as vacinas estejam disponíveis no último trimestre deste ano. O ministro disse que batalha pelo incentivo por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ou pela iniciativa privada. Pontes, entretanto, negou que a falta de recursos se deva ao corte de 30% na verba da pasta. Vai lá, Diogo.
Bom, Marcos Pontes está correndo atrás do prejuízo, né? Atrás do tempo perdido, melhor. Porque tem pelo menos 16 vacinas em desenvolvimento no Brasil. Só três, como ele mencionou, têm alguma chance de iniciar em testes humanos este ano. O presidente Bolsonaro, ele acordou tarde para a importância da vacina. Eu vou usar aqui uma palavra que o Constantino disse que eu não gosto, vou provar que eu até uso, que é o seguinte: a equipe de comunicação agora do governo tenta construir a narrativa de que essa sempre foi uma prioridade do governo, que é desmentido pelos fatos, né? O ministro Marcos Pontes, por exemplo, só enviou um ofício em meados de dezembro do ano passado para o Ministério da Economia para conseguir esses 300 milhões de reais que ele disse que precisa para os ensaios clínicos dessas vacinas. Quase um mês depois, agora mesmo, em janeiro, o Ministério da Economia ainda não havia respondido, né? Isso me lembra aquela história, aquele episódio em que o Ministério da Economia mandou um ofício para o Ministério da Saúde, perguntando se o Ministério da Saúde estava interessado em comprar seringas e agulhas para fazer a vacinação, e o Ministério da Saúde levou 6 meses para responder, só respondeu depois de provocado, né, de pressionado. Bom, e agora Pontes está atrás, dando entrevista, dizendo que está atrás do dinheiro. Mais uma vez aí, vejo isso como uma peça dessa narrativa para dizer que o governo brasileiro está interessado e preocupado com a vacina. Só acordou para isso agora, porque, de fato, no ano passado não se viu esse empenho todo. Infelizmente, no Brasil, a ciência depende mesmo muito de investimento público. No caso das outras vacinas de Covid-19, mesmo aquelas envolvidas por grandes farmacêuticas, como a gente já mencionou no bloco anterior, teve investimento público pesado também, apesar de serem, em grande maioria, empresas privadas. A questão é, ainda faz sentido desenvolver uma vacina brasileira. Por quê? Porque a vacinação contra a Covid-19 não acaba em 2021, acho que o Mark até mencionou isso, e então esse vírus vai ficar por muito tempo entre nós, inclusive com outras variantes, podem então existir, segundo Pontes, variantes específicas, regionais aqui do Brasil, e o fato de termos uma vacina própria pode facilitar a desenvolver vacinas que sejam específicas para essas variantes. Então, fica aí um questionamento, se vale a pena mesmo gastar todo esse dinheiro nessas vacinas nacionais, que seriam importantes, talvez, do ponto de vista estratégico, não para esse ano, mas para o ano que vem.
Vai lá, Constantino.
Pois é, eu acho, obviamente, o Marcos Pontes é alguém que tem credibilidade, que é uma... há tempos que não vemos, né, no Brasil, isso é importante ser lembrado de vez em quando, ministérios ocupados por figuras tão técnicas, né, e preparadas. Antigamente era tudo só feudo partidário e a gente sabe a consequência disso. Então o Marcos Pontes é um desses ministros que tem gabarito, que tem currículo, que tem experiência e tudo mais. Mas acabávamos de falar sobre mercado e governo, né? E de novo, esse é um exemplo. Por mais que ele reclame que falta verba do Ministério da Economia, que é recurso extra e por isso não tem o problema do corte de 30%, mas mesmo assim ele está pleiteando, há limitações naturais no desenvolvimento por meio do Estado. Nessa, parcerias com universidades e tudo, não é o mesmo grau de incentivo, não é o mesmo grau de dinamismo, né, que nós encontramos nesses laboratórios. São empresas privadas, com acionistas, com o foco voltado também para lucro, não é só lucro, mas também para lucro, né, e são bilhões e bilhões em jogo. Então, isso produz outro tipo de pegada, de agressividade, né, e está aí o resultado. Né? Foram os laboratórios que saíram na frente, ainda que contando, o Diogo já lembrou, né, com recursos, com aporte de recursos públicos, o que me parece natural, dada a urgência, né? Uma situação de guerra, que é a metáfora que tanta gente já usou. Na entrevista, o ministro cita a questão do risco de dependência de insumos, né? A questão do regionalismo, você pode ter mudanças de cepas novas, como já aconteceu aqui, né? no norte do país. Então, essa questão tropical ser diferente de outros climas, isso tudo pode gerar variantes de uma gripe que tudo indica veio para ficar, né, que tem um grau de contágio elevado, né, e a gente vai ter que estar preparado na frente para a vacinação. Então, parece sim fazer algum sentido lógico. Não sei se o caminho exatamente é esse, né, por meio do Ministério e tudo mais, mas é o que temos, né, é o que temos no momento. Então, acho um esforço louvável, me reservo, né, um grau de ceticismo mais elevado, porque sou alguém que acredita, e não apenas por achismo, mas por estudo, né, teórico e empírico, acredito que o Estado costuma ser muito mais ineficiente. E veja, Paulo, só para fechar, que isso vale para tudo, quase tudo, né? Existem algumas coisas ali que o mecanismo lucro-prejuízo não é mais adequado, né? A exceção dos anarcocapitalistas vão defender isso, tipo polícia, sistema de justiça, mas quando nós falamos mesmo de produção de vacina ou coisas muito grandiosas, tem gente que acha que a iniciativa privada não daria conta. Mas olha o Elon Musk, né? Olha o fundador da Tesla e da SpaceX, o que ele está fazendo. Né? Ele está revolucionando a NASA, de onde, inclusive, veio, né, o nosso ministro, já trabalhou lá e tudo. Então, a NASA está tendo que se adaptar porque ficou ineficiente, contando com recursos públicos quase sem fundo e sem pressão para entregar resultados, enquanto que veio lá um sujeito da iniciativa privada, né, e falou, por que nós mandamos tantos foguetes para o espaço e perdemos? Vamos trazê-los de volta, né? Vamos recuperar, vamos otimizar os recursos que foram colocados aqui, porque eles são escassos e eles precisam dar retorno. Então, olha o que está acontecendo na indústria aeroespacial. E o governo Bolsonaro está ciente disso. Eu já entrevistei ministro e presidente da empresa da aeroespacial e tudo, e eles estão querendo cada vez mais a participação da iniciativa privada também nessa área.
Mark, para fechar.
Eu gosto da fala do ministro, acho importante discutir essa questão de ciência nacional, e gostei mais ainda porque ele deixa claro ali que ele vai também buscar recursos da iniciativa privada. O Brasil se acostumou com esse discurso fácil de dizer que a universidade pública não tem dinheiro, que a pesquisa pública agoniza. Agora, o ensino público superior no Brasil tem dinheiro sim. Tem dinheiro sim. Você pega os orçamentos das universidades públicas federais aí Brasil afora, são bilionários. São bilionários e são mal utilizados. Ah, você tá louco, Marco, dizer um negócio desse? Não. Você pega aí a Universidade Federal do Paraná, por exemplo, tem orçamento de 1,5 bi, tá? 1,5 bi em 2020 foi o orçamento da Federal do Paraná. E não tinha dinheiro para pagar a luz. Será que não falta gestão desse dinheiro todo que recebeu? Não tinha dinheiro para pagar a luz. Ficou ameaçando o governo, inclusive, que se não revisse aí a questão do contingenciamento, não ia faltar luz, ia faltar papel higiênico para os alunos do banheiro. Então, o ensino superior público no Brasil tem dinheiro sim, talvez o que falte mais é reorganizar, realocar esses recursos para o local onde eles são realmente necessários. Eu acredito que é importante que o ensino superior no Brasil, o ensino de pesquisa, né, a iniciação científica no Brasil, se reinvente. É preciso copiar modelos que dão certo mundo afora. Ora, no mundo todo, por exemplo, as grandes farmacêuticas se associam com universidades e promovem pesquisas. O Diogo falou bastante ali, ah, tinha dinheiro público também. Mas é sempre, Diogo, também. É sempre uma associação de capital privado e, às vezes, de capital público. Mas sempre uma associação. No Brasil, não. A gente quer que o Estado faça tudo sozinho. E reforço, tem muito dinheiro, sim, indo para universidades federais. O problema é que gastam tudo com folha de pagamento, gastam tudo com bolsistas, com pesquisas, no mínimo, questionáveis, para não dizer outra coisa. É só dar um Google rápido e ver qual é a produção científica brasileira, quais são os grandes temas debatidos nas universidades públicas, e você vai perceber que muito do dinheiro que é aplicado hoje, do suor do pagador de impostos, é mal usado pela comunidade científica.
Olha, como nós já dissemos aqui no 3 em 1 de hoje, a Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e, por isso, novamente nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir juntos em prol do futuro da nação. Vamos ouvir o depoimento de Luiz Carlos Moraes, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.
O Brasil não pode mais esperar.
O tamanho do Estado no Brasil, em todos os níveis, federal, estadual, municipal, é muito grande. Isso tem muito custo para a sociedade. Então, a reforma administrativa é fundamental para trazer maior eficiência, melhores serviços para a sociedade e ajudar no ajuste fiscal, que é outra importante prioridade para o Brasil. O ajuste fiscal, controlar as contas do governo e diminuir o déficit público, vai trazer para os investidores no Brasil e investidores internacionais mais credibilidade para o país, vai trazer mais investimentos, isso é fundamental. Essa é a nossa recomendação. Cuidem do Brasil, cuidem da reforma administrativa, cuidem das contas públicas e com certeza o crescimento do Brasil voltará e voltará muito rapidamente.
O Brasil não pode mais esperar.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você motorista que pretende utilizar agora o corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Há uma condição de trânsito lento, moroso pela Carvalho Pinto do quilômetro 118 ao quilômetro 120. São 2 quilômetros de congestionamento. onde os motoristas têm aí uma dificuldade um pouco maior. Passando este ponto, aí os motoristas seguem facilmente em direção à rodovia Presidente Dutra, ou então para quem pretende seguir as praias do litoral norte, ou até mesmo para a região do Vale do Paraíba e a região montanhosa de Campos do Jordão. No outro sentido, para quem pretende chegar à capital paulista, aí sim são boas as condições, não há nenhuma interferência, os motoristas seguem com absoluta tranquilidade. Informações agora para você que tem voo esta noite no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o aeroporto de Cumbica. Há uma condição favorável na chegada aos terminais, não há maiores problemas. E o mesmo para você que desembarcou agora no aeroporto e pretende seguir em direção às estradas que dão acesso à capital paulista ou então até mesmo ao interior, também não há dificuldades pela rodovia Hélio Schmidt neste sentido. Informações agora da rodovia Castelo Branco, com uma boa condição, uma condição favorável tanto no sentido do interior, um pouco mais carregado, mas fluindo bem, quanto no sentido da capital paulista, chegada ao Cebolão, às marginais, o acesso às marginais é feito com muita tranquilidade pela rodovia Castelo Branco. Informações agora da Raposo Tavares, também sinal verde em ambos os sentidos, é um bom momento para você que pretende utilizar a rodovia Raposo Tavares. Bom momento também pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, uma condição favorável agora, tanto pela rodovia dos Bandeirantes quanto pela rodovia Anhanguera, no sentido do interior e também no sentido da capital paulista. Pode colocar as malas no carro e iniciar viagem para você, motorista.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1, são 5 da tarde e 49 minutos. Olha, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês são a favor da volta do auxílio emergencial, como já cogitou o ministro Paulo Guedes. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan, então chegou a hora aqui no programa. Fala, excelência!
Alô, pessoal, meu nome é Jair Coutinho, falo de Recife, Pernambuco. E eu não sou a favor do prolongamento, né, do auxílio, sou a favor que o comércio abra, tudo abra com responsabilidade, com distanciamento. Enfim, não sou a favor disso. Espero que nós possamos sair dessa situação o mais rápido possível. Forte abraço aí para todos da bancada.
Eu me chamo Ricardo Ruas, falo aqui de Fortaleza, Ceará. Eu vejo com um pouco de preocupação essa questão do auxílio emergencial novamente. Não porque ele não tenha sido providencial, de fato ele foi providencial porque infelizmente tivemos governadores aí que decretaram lockdown, a economia a gente vê depois, agora nós temos que salvar vidas, mas nós não conseguimos gerar riqueza para pagar esse auxílio emergencial. Nós contraímos dívidas e para poder trazer esse dinheiro para o povo, para dar essa oferta monetária. E como a gente sabe, toda oferta monetária tem aquela perda do dinheiro, né? Perda do valor do dinheiro, o aumento da inflação, que quem sente, na verdade, no bolso é a população mais pobre, é a última cadeia ali, quem consome nos mercados.
Boa tarde, pessoal da Jovem Pan. Eu sou Jairo, falo de Bocaiúva, Minas Gerais. Eu acho que é necessário, sim, neste momento, que volte o pagamento do auxílio emergencial. E para que não haja gastos a mais para o governo, basta cortar nas mordomias do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Tchau.
Alô, eu sou Pedro de Amparo e queria dizer que eu sou a favor do auxílio emergencial desde que corte o salário de funcionário público.
Tá aí, muito legal ver a participação de vocês aqui no nosso 3 em 1. Muitíssimo obrigado pelos inúmeros vídeos que vocês encaminharam pra gente. Valeu mesmo, amanhã tem mais. Olha, dá tempo para mais um último assunto aqui no 3 em 1. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, irá analisar o pedido da Procuradoria-Geral da República de abertura de inquérito contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre sua conduta na crise do Amazonas. A vice-presidente do STF, Rosa Weber, que substitui o presidente Luiz Fux, distribuiu na tarde de ontem o pedido a Lewandowski. O sistema de saúde da capital do estado entrou em colapso no dia 14 de janeiro, com falta de cilindros de oxigênio e pacientes morreram em hospitais por asfixia devido à falta dos insumos. O próprio Pazuello admitiu depois que sabia da iminência da falta de oxigênio no dia 8, 6 dias antes do colapso ter iniciado. O PGR Augusto Aras enviou o pedido de investigação ao Supremo no último sábado, atendendo à solicitação de partidos políticos. Este, especificamente, foi do Cidadania, que alega que o ministro orientou a população a fazer uso de medicamentos sem eficácia científica comprovada contra a Covid-19 e de não agir para evitar mortes. Aras solicitou que Pazuello seja ouvido e que os autos sejam encaminhados à Polícia Federal, que deve, sim, investigar o caso. Um minutinho para cada um, para a gente encerrar o programa. Constantino, e aí? E o governo do estado do Amazonas, hein?
Pois é, Paulo, esqueceram, né, do covidão, da corrupção, isso tudo é uma questão de narrativa, né? E eu não vou me estender nem nos 1 minuto que eu tenho, eu vou dizer só uma coisa, dei uma olhada no que está acontecendo em Portugal, em vários hospitais falta oxigênio. Vai ver, o presidente Bolsonaro realmente é tão ruim, né, tão genocida, pelo menos agora ele já sofreu um upgrade, o problema parece ser consumo de leite condensado, mas ele deve ser tão ruim que afetou até mesmo os hospitais em Lisboa e Cascais. Olha, gente, tem que dar uma maneirada, estão forçando demais a barra na narrativa.
E aí, Marcos Souza?
Olha só, estou curioso para saber o que o Lewandowski vai fazer com esse inquérito aí, né? Se ele vai tocar para frente ou não, porque foi o próprio Supremo Tribunal Federal que deu a gestão da pandemia para governadores e prefeitos. O Constantino já falou aí dessa questão do governador lá do Amazonas que esqueceram, mas a gente lembra aqui que ele, inclusive, é alvo de 3 outros inquéritos da Polícia Federal por desviar dinheiro, ou pelo menos é suspeito de desviar dinheiro, de respiradores. Ele comprou respirador em uma loja de vinho. Esse fato é muito simbólico, né? O vinho que muito corrupto toma lá em Manaus talvez seja da mesma cor do sangue das vítimas que eles sim tiraram as vidas. Agora, acreditar ao ministro o problema que o Supremo deu para solucionar governadores e prefeitos me parece meio fora de lógica. Estou esperando primeiro para saber qual é o crime de fato que o ministro cometeu. Quero saber lá qual é o tipo penal, qual é o artigo do Código Penal que querem enquadrar o ministro Pazuello. E depois saber como é que vai ficar a situação do governador de Manaus, que é investigado lá em um monte de coisa.
Diogo, qual é a sua opinião?
Rapidinho, Paulo, eu estou lendo a notícia aqui que, na verdade, esse inquérito foi autorizado. O Lewandowski teria autorizado já a abertura do inquérito contra o ministro Pazuello. A mesma notícia diz também que o Aras, o próprio procurador-geral da República, também determinou a abertura do inquérito no STJ, né, não para o STF, mas para o STJ, para investigar a omissão do governador do estado e do prefeito de Manaus. Tá? Então, e só para responder a pergunta do Mark, o Aras, ele diz ali que precisa ser investigada a possibilidade de crime de omissão.
Muito bem, ponto final nessa edição do nosso 3 em 1, são 5 horas e 55 minutos, não dá mais tempo de nada, só de dizer tchau para vocês, tchau Constantino, até amanhã.
Boa noite a todos.
Valeu. Marcos Souza, abração.
Valeu, até a próxima.
Tchau, Diogo Schelp. Aquele abraço.
Um abração, até mais.
Valeu. Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui. Muitíssimo obrigado pela audiência no YouTube, no rádio, na Panflix. Valeu mesmo. Amanhã, 5 horas da tarde, estamos de volta aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau.
time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Já pensou o que você quer realizar nesse próximo ano? Comece o ano com as melhores práticas para se tornar um grande empreendedor. Aprenda a empreender em apenas 27 aulas com João Kepler, o maior investidor anjo do Brasil, e Pedro Ivo, consultor de grandes empresas. Transforme a sua ideia em um negócio de sucesso. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aproveite o cupom promocional NIL15, com 15% de desconto, válido até 31 de janeiro.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os Pingos nos Is, Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, você ouvinte.